Olá, pessoas! Beleza? Tudo certinho com vocês? Eu realmente espero que esteja. Para quem não me conhece, eu sou o Caio César, sou um criador, né, da Kickoff Brasil e host dos podcasts da casa, né, tanto do Kickoff Cast como também do Fantasy Cast. E antes de abrir o primeiro Fantasy Cast dessa temporada de 2020, né, primeiramente eu gostaria aqui de explicar o porquê a gente passou um tempo fora, né, um tempo aí ó, em off, né, desde novembro passado, novembro de 2019 no caso. O nosso site estava fora do ar, né, ficou fora do ar por algumas questões aqui internas, mas graças a Deus voltou agora nesse início de temporada, né, no início da temporada de 2020, e junto do site, os nossos podcasts estão voltando. Só que tem um pequeno, né, probleminha, né? O Kickoff Cast vai passar um tempo ainda a mais em off, porque o Henrique, que fazia o podcast comigo, o Kickoff Cast comigo, ele não está mais na nossa equipe, e ainda estou tentando conseguir uma pessoa, né, que tenha, né, assim, uma sintonia parecida comigo, que era no mesmo nível ali que o Henrique já tinha construído, né? É mais questão assim de prezar pela qualidade, né, do produto. E aí a gente tá vendo o que é que faz, né? Eu tô conversando aqui com algumas pessoas de dentro da equipe pra gente ver como vai resolver essa questão. Como vamos resolver essa questão, né, no caso. E logo logo eu espero voltar aqui e trazer boas notícias dizendo que o Kickoff Cast tá de volta. Mas se o Kickoff Cast tá em off, o Fantasy Cast não. Esse aí continua firme e forte, né? Já tá aqui de volta o Felipe Rocha, que é o nosso especialista de fantasy, continua conosco, né? Vai estar aqui no podcast também, né, nessa temporada. E a gente vai ter uma adição nova aí que no programa foi apresentada. Não vou dar spoiler aqui, obviamente, né? Mas teremos mais uma pessoa junto comigo e com o Felipe aqui no Fantasy Cast. Aí vocês vão ouvindo o programa aí, vão conhecer, né, o nosso calouro. E aí a gente espera que consigamos, né, ajudar vocês nessa temporada aí de 2020. Antes de liberar vocês para o programa, né, eu queria só fazer um alerta, né, e até pedir desculpas, que como sou eu que edito, eu consegui identificar esse probleminha aqui e tive que vir gravar essa introdução para poder explicar para vocês. Em alguns momentos do programa, né, tivemos muito barulho, tivemos alguns probleminhas aqui que eu não, obviamente, não ia parar a gravação por causa disso, não tinha como parar a gravação por causa disso, né? Mas aí eu já queria deixar aqui registrado meu pedido de desculpas, porque tiveram alguns eventos relacionados à política, né? Como vocês sabem, 2020 é ano de eleição municipal, né? E como eu moro numa cidade do interior, né, aqui no interior do Pernambuco, vocês sabem política do interior como é. Então, tá aqui o meu pedido de desculpas por barulhos externos, né, aqui no ambiente. Minha casa toda fechada, mas mesmo assim, muito barulho de vizinhos, de fogos de artifício, em ruas aqui perto, né, carreata, motos passando aqui em frente da minha casa fazendo barulho. Então, né, só complica. Mas graças a Deus o áudio ficou de qualidade. E o outro problema, né, é que por questões de conexão, na hora, durante a gravação, não dava para perceber isso, porque em momento algum a gente faz uma coisa dessa que eu vou citar agora de propósito. Mas o meu áudio, eu não sei o do Felipe, mas o meu áudio atropelou um pouco o áudio do nosso novato, né, do calouro que gravou o primeiro podcast com a gente hoje. E aí, queria já deixar aqui registrado mais uma vez, né, mais um pedido de desculpas por causa disso, mas não foi culpa nossa. Durante a gravação, a coisa saía normal, né, ninguém atropelava ninguém, mas aí na edição eu acabei percebendo que aconteceu isso, de um atropelar o outro. Então, né, tá aqui o meu pedido de desculpas, né, 5 minutos já de introdução praticamente. E queria só desejar um bom programa para vocês, né, agradecer aqui a preferência, agradecer a audiência mesmo de vocês de estar acompanhando, né, nossas dicas toda semana, né? E eu espero realmente voltar em breve, como eu falei no início dessa introdução aqui, né, com boas notícias, com notícias melhores em relação aos nossos podcasts. Né, e aí é basicamente isso, galera. Né, gostaria de deixar vocês aí com o nosso primeiro Fantasy Cast da temporada. E que seja uma temporada aí de bons frutos, tanto para vocês, né, nas ligas que vocês estão participando aí, como também para a gente, nas ligas que a gente participa e também aqui no nosso Fantasy Cast. Abraço, bom programa. Agradeço de coração em nome de todos nós, de toda a equipe da Kickoff Brasil. Agradeço demais, né, a moral aí que vocês estão dando para a gente. Aquele abraço, bom programa. Fala galera, beleza? Está começando a primeira edição do Fantasy Cast da Kickoff Brasil nesse ano de 2020. Eu sou Caio César e nessa noite de quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, né, que a gente está fazendo aqui a gravação antes do Thursday Night Football da semana 2, eu estou recebendo aqui de volta meu amigo Felipe Rocha, que é meu companheiro de Fantasy, tanto na redação do site como também aqui, né, nos podcasts, especialmente no Kickoff, no Fantasy Cast, perdão. Né? E também temos um calouro que daqui a pouquinho a gente vai apresentar, mas eu gostaria de trazer aqui o Felipe, dar as boas-vindas a ele nessa temporada de 2020 que já começou. A gente vai dar uma passada aí por cima dessa semana 1, né, antes de passar para as dicas da semana 2, que é justamente o tema desse programa. Então, Felipe, meu querido, seja bem-vindo a mais um ano de Fantasy Cast, né? Que tenhamos aí uma temporada maravilhosa nesse podcast maravilhoso.
Obrigado, Caio. Obrigado pela apresentação aí. É mais uma honra estar aqui mais uma vez no comando do Fantasy Cast com você. E finalmente setembro chegou, a NFL tá aí de volta. E com ela volta o nosso querido Fantasy Football, que a gente já joga aqui algumas boas temporadas. E com Fantasy, estamos de volta aqui com o podcast para trazer informação para vocês e conseguir entreter um pouquinho aí também. É. Então, obrigado pela apresentação aí, Caio. E seja bem-vindo ao nosso calor aí também, que acho que você vai apresentar agora.
Exatamente, né? A intenção da gente é se divertir também, tentar ajudar a galera aí, né, a se divertir, alguns a ganhar, né, suas ligas aí que valem algum prêmio. Então, cá estamos nós. Como o Felipe bem fez o gancho, vou apresentar agora o nosso calouro aqui no Fantasy Cast, que é o meu querido Gabriel Lorenzo, né? Ele que entrou via processo seletivo lá na redação do site, que veio agora também para o podcast, né, contribuir aqui com o nosso conteúdo e também tentar ajudar vocês nessa temporada do Fantasy Football. Então, Gabriel, meu querido, seja bem-vindo ao nosso Fantasy Cast.
Obrigado, gente. Um prazer estar aqui com vocês, poder participar desse podcast. Né, foi começando, né? Semana 2 já vindo aí, semana 1 já foi. Cada semana é uma expectativa nova e vamos conversar mais sobre isso.
É isso aí, Gabriel. Então, Felipe, me permita começar pelo nosso calouro. Então, Gabriel, vê só. A semana 1 já passou, como a gente sabe, né? E como eu costumo dizer, ela já está nos livros. E aí eu quero saber qual o teu destaque positivo no Fantasy Football nessa primeira semana da temporada de 2020.
O meu destaque positivo não é óbvio, mas é o Clyde Edwards-Helaire, porque ele estava tendo um hype, todo mundo sabia do hype que ele estava tendo nos drafts, e foi a confirmação do hype que ele precisava ter, sabe? Foi tipo assim, um alívio, tipo, realmente é algo que a gente estava pensando que ia acontecer, ele teve a grande maioria esmagadora dos snaps, foi bem e deve continuar aí sendo sólido e trazendo muitos pontos aí para quem conseguiu draftar.
Então, Clyde Edwards-Helaire, eu acho que a pronúncia é essa, não sei, me ajudem, que desde a transmissão de quinta-feira eu tô quebrando a cabeça para saber a pronúncia desse jovem, na verdade desde o draft, né, mas se vocês souberem a pronúncia correta do nome do jovem, se eu tiver correto, ótimo, se não, podem me corrigir aí. É, mas ele que teve 138 jardas corridas. Foi um amasso em cima do Houston Texans, que a defesa de Houston. You got a problem, Houston. Felipe, qual o seu destaque positivo dessa semana 1?
Então, meu destaque positivo, acho que você já deve imaginar, Caio, é um cara que eu tava falando bastante com você antes do draft até. E, cara, não tem como fugir dele. É um cara que jogou o Sunday Night Football, E eu tenho que draftar ele em quase todas as minhas ligas, lá no finalzinho. E muita gente tava deixando passar, entrando no hype de um calouro. Todo mundo entrou no hype do Cam Akers, mas quem dominou o backfield do Los Angeles Rams com a saída do Todd Gurley foi o Malcolm Brown. E ele me ajudou bastante em algumas ligas aqui. E, cara, ele teve um volume de jogo muito interessante nessa semana, né? Porque ele teve 18 corridas com a bola, então esse é o número aí que a gente sempre fala, que em torno de 20 jardas, o cara, 20 corridas. O cara já tá dominando o backfield, então já na primeira semana entrou com 18. Uma média de 4 jardas e meio por carregada, que é uma média ok, nada demais. Mas ele conseguiu 2 touchdowns, então da red zone, estava sendo o principal running back também dos Rams. E além disso, ele teve 3 recepções para mais de 30 jardas. Então é um cara que correspondeu à minha expectativa dele no draft e valeu bastante o resultado dele. E como já fazendo um jabazinho, já tá na dica dos waivers aí no texto que o nosso Gabriel escreveu. Eu acho que ele é um cara que vale a pena todo mundo ficar de olho se ainda estiver disponível na liga de vocês.
Como a dica do Felipe, né? Esse texto do Gabriel aí, que coffeebrasil.com, sim, o nosso site tá de volta. Graças a Deus, voltou o site. Então acessem que coffeebrasil.com. Tá lá o texto do Gabriel, o texto de waiver para essa semana 2. E uma das dicas é justamente o que o Felipe falou, né? O Malcolm Brown, o running back da equipe do Los Angeles Rams. Eu vou trazer aqui meu destaque positivo para essa semana, que foi justamente o Aaron Rodgers, né, que não vinha sendo draftado tão alto, né, e para quem pegava ele alto nos drafts era mais pelo nome do que pelo que ele vinha entregando, mas teve uma primeira semana de destaque aqui o Aaron Rodgers. Eu vou... Agora eu não lembro qual das inúmeras ligas que eu tenho aqui que eu draftei o Rodgers, mas ele fez muitos pontos e o jogo dele foi tão bom que gerou muito ponto pro Devante Adams, que fez quase 50 pontos. Já na semana 1 começou aí chutando a porta o Adams, né, azar do Minnesota Vikings, e posso colocar aí essa dupla como destaque, na verdade, o Rodgers e o Adams, porque foi ponto para todo mundo. Né, quem teve esses dois jogadores na liga provavelmente ganhou o confronto na semana 1.
É, só complementando um pouco aí que você tá falando, Caio, o Devante Adams também em quase todas as ligas tá sendo o primeiro wide receiver off the board, né? Eu tava sendo o primeiro wide receiver draftado.
Depois do Michael Thomas, né?
Todo mundo faz... sim, né? Verdade. Esqueci do Michael Thomas, verdade. Era um dos primeiros terráqueos aí, porque a temporada passada do Michael Thomas foi fora do comum. Mas então ele já era o cara que todo mundo esperava, e ainda mais agora que todo mundo esperava que o Packers fosse draftar algum wide receiver. Não draftaram, acabou sobrando só ele lá, além do Allen Lazard e do Marcus Valdez-Scantling, que são um patamar um pouquinho abaixo. Todo mundo esperava dele na semana 1. Com o Rodgers voltando a jogar nesse alto nível que todo mundo conhece, a conexão ficou bonita e ele deu conta do recado.
Ó, eu achei o Aaron Rodgers aqui rapidão, Gabriel, só um instante. Ele fez 30.76 nessa primeira semana. Isso numa liga, deixa eu conferir aqui a pontuação, só para ver se eu não alterei. É uma liga standard, né, para QB, mas que é uma PPR para recebedores. Rodgers fez 30.76, então uma pontuação muito boa aí do camisa 12 de Green Bay. Pode falar, Gabriel.
Não, então. Eu só ia falar uma coisa sobre o Davante Adams, é porque tem muita gente falando que ele estava sendo marcado por cornerbacks que são rookies, que isso pode ter dado uma vantagem para ele. Mas, pra falar a verdade, as marcações não estavam frouxas. As marcações estavam bem apertadas e, tipo, os passes do Aaron Rodgers foi também... Você botou ele como destaque positivo, ele teve uns passes absurdos nesse jogo, assim. Foi o vintage Rodgers, você pode falar assim. E se ele continuava pela temporada jogando assim, o Davante Adams é um jogador que quem draftou tem que estar muito feliz.
Exatamente. E aí, Gabriel, já emenda aí, qual é o teu destaque negativo? Eu espero que vocês não roubem o meu.
Então, eu também vou dar para um QB o meu destaque negativo. Eu vou dar o meu pro Carson Wentz. A gente sabe que a linha ofensiva dos Eagles não tá bem, não tá com desfalque. Mas o Carson Wentz, ele completou, se eu não me engano, 24 passes de 42, teve 2 interceptações. Também sabemos que os wide receivers dos Eagles também tá com desfalque. Mas não dá, né? Porque a gente esperava que... Ah, tudo bem. a linha defensiva de Washington é muito boa, realmente. Só jogador de primeira rodada. Mas a secundária não é, né? Então a gente esperava que o Carson Wentz pudesse fazer mais coisa. Na minha liga, que, por exemplo, que eu tenho ele... Que eu tenho ele, não. Tipo, corta essa parte, porque eu realmente não tenho ele.
Não, tranquilo, pode seguir aí. Essa aqui vai pra edição, não, meu jovem. Vai no embalo.
O Carson Wentz, ele fez 11 pontos e não sei o que esperar dele para as próximas semanas. Eu não tô confiando. Eu acho que o Lane Johnson, da linha ofensiva dos Eagles, deve voltar pro próximo jogo. O Miles Sanders também voltando deve ajudar um pouco ele. Mas, para mim, na primeira semana, ele é um destaque negativo.
Felipe, e aí? Quem tu destaca negativamente nessa semana 1?
Cara, eu acho que aqui não tem muito como fugir dele, né? É o running back do meu time, do New York Giants, grande Saquon Barkley, pô, fenomenal, todo mundo sabe toda a qualidade dele, mas eu acho que isso aqui fica um alerta até pra gente ao longo da temporada, tá? Tudo bem, a linha ofensiva do Giants é ruim, mas o alerta que eu falo é, toma cuidado com quem vai correr contra essa defesa dos Steelers, que essa defesa dos Steelers aqui já se mostrou que é capaz de parar os caras de uma forma inimaginável. O Saquon Barkley, só para vocês terem uma ideia, ele teve 15 corridas para 6 jardas totais. Isso é um número, pô.
Tinha um momento do jogo, Felipe, eu tava comentando esse jogo com o Thiago, tinha um momento do jogo que o Saquon tava com 8 corridas para menos 8.
No intervalo ele tava, no halftime ele tava com jardas negativas. Então, para você ver o que a defesa dos Steelers tava fazendo. E além, ele recuperou um pouco, ele não foi tão mal quanto esses números parecem, por causa do jogo aéreo também, né? Porque a gente sabe que o Saquon também é bastante envolvido no jogo aéreo. Então ele teve 9 targets para 6 recepções e 60 jardas. Mas a gente sabe que, cara, o cara que geralmente sai no número 2 overall em todos os drafts aí, ele decepcionou bastante e fica de alerta aí para todo mundo para quem jogar contra as defesas dos Steelers. Não acho que quem tem o Saquon deve se desesperar. Eu acho que já ele recupera ali, começa a fazer aquelas corridas deles que só ele sabe fazer na NFL, mas na semana 1 não tem dúvidas que ele foi uma grande decepção.
O Saquon Barkley, ele é spoiler do texto de quem comprar em baixa nessa semana, Felipe? Ou não?
Cara, eu acho que não. Por quê? Porque eu acho que todo mundo conhece o Saquon Barkley. Ele não é aquele cara que a galera tá com o pé atrás dele, né? Porque você não vai conseguir pegar o Saquon Barkley de ninguém barato aí. Não é um negócio quase impossível. Se alguém tiver algum maluco na sua liga que possa trocar ele, vai acima que esse é o momento bom. Mas eu acho que, não, spoiler, ele não vai estar no texto, mas vale a tentativa. E esse texto tá saindo aí para todo mundo aí amanhã, então quinta-feira, dia 17, fiquem ligados aí que vai sair um texto interessante para as ligas de fantasy de vocês sobre quem comprar alto, comprar barato e vender caro nas ligas aí, e pode fazer uma diferença para vocês.
Exatamente, aí, e obviamente quem estiver ouvindo tanto na quinta-feira como depois, pode voltar lá no site, já falei que kickoffbrasil.com, o texto do Felipe vai estar lá, né? Vocês olham aí boas opções de mercado, né, para poder tentar negociar e tentar pegar um jogador que lá para depois da temporada, obviamente a gente está garantindo que o cara vai produzir, né? Mas é o que a lógica normalmente diz, né? Então fica aí a dica. E só para fechar essa primeira parte do programa, meu destaque negativo para essa semana vai para o Michael Thomas, né? Um jogo de tantos pontos, principalmente dos Saints contra o Tampa Bay Buccaneers, o Michael Thomas se machucou cedo, né? E acabou sendo uma lesão séria, uma torção no tornozelo, que vai deixar ele fora por várias semanas, e ele só produziu 4.6 pontos, se eu não estou enganado, né? O cara que é o primeiro, vinha sendo o primeiro wide receiver a ser draftado, né? Muitas vezes terceira escolha geral dos drafts, no máximo ali quando chegava era na 8, dependendo da sequência que vinha antes, mas era normalmente sim o primeiro recebedor, né? E produziu pouco. É, muita gente aí que tem o Michael Thomas, se não perdeu a primeira semana, né, no, nas suas ligas aí, não perdeu o primeiro confronto, é porque o resto do time ajudou. Porque teve caso aqui de eu perdi uma ou duas ligas porque o Michael Thomas não ajudou. Então é basicamente isso. Senhores, agora vamos ao que interessa, vamos aos destaques
da semana 2, né? Vamos aqui para as nossas dicas. E eu gostaria de começar com o Felipe, né? Felipe já tem experiência nessa área, para o Gabriel já ir se acostumando também. Então, Felipe, eu vou começar contigo. Vamos começar pelos quarterbacks? O que é que você acha?
Pode ser, vamos lá de quarterbacks então. E como você quer fazer? Eu falo um, Gabriel fala um, ou já solto logo mais um? Como você quer tocar isso aí agora?
Manda dois QBs que você indica para essa semana. Depois a gente vê um terceiro de cada
vamos
um.
Vamos lá então. Dois QBs que eu indico para essa semana. Primeiro deles é um quarterback aí também da NFC East. Como já falaram aqui do Carson Wentz, não é ele que eu vou indicar, mas eu vou indicar o Dak Prescott, que é um cara que estava sendo draftado alto nos boards no Fantasy, porém teve uma semana fraca contra a equipe dos Rams. Bem fraca mesmo. Só que agora ele vai enfrentar a defesa dos Falcons e a gente viu que, tudo bem, era o Russell Wilson. Mas a gente viu o nível da partida que o Russell Wilson fez contra eles. Então eu acho que a defesa do Falcons não é uma defesa das mais fortes, a secundária tem alguns problemas. E um time com tantas armas como tem o Dallas Cowboys no jogo aéreo, com três wide receivers do nível de CeeDee Lamb, do nível de Amari Cooper e Michael Gallup, eu acho que aí o Dak tem todas as ferramentas para nesse jogo conseguir distribuir bem a bola e pontuar bastante. Então, se alguém da sua liga se desesperou aí, dropou o Dak no início, eu ficaria de olho com ele, tá? E outro quarterback aqui que eu também acho interessante para essa semana é o nosso querido Josh Allen, quarterback dos Bills. Quem acompanhou ele na primeira semana viu que foi uma mistura de alegria e tristeza, né? O cara fazia uma puta jogada e 2 minutos depois sofreu um fumble. Então o Josh Allen é meio essa montanha-russa de emoções aí, mas a gente sabe que ele vai enfrentar os Dolphins também, que não são uma das defesas mais fortes da liga. E a gente viu o que o Cam Newton fez lá com eles, com as pernas.
Destruiu. Eu narrei esse jogo aí. E o Cam Newton destruiu. E sem clubismo, viu? Sem clubismo.
Não, lógico.
Foi mal, Felipe. Eu tinha que fazer esse registro, perdão.
Lógico. Então, a gente viu como o Cam Newton correu ali, castigou a defesa dos Dolphins com as pernas. E o Josh Allen, um quarterback, que também tem muito potencial para isso. Além de ter aquele canhão no braço que a galera conhece. Então, eu já tenho ele em algumas ligas. Eu gosto do valor dele pro Fantasy, achei que ele estava sendo draftado muito, muito depois, porque ele não é visto como quarterback elite na NFL, e obviamente ele não é nem perto de ser elite, mas esse poder dele de castigar com as pernas aí pro Fantasy tem muito valor. Então eu acho que é um matchup favorável para ele, e eu gosto dele para a semana 2 semana
Josh
também.
Allen é um caso curioso, né, Felipe? Ele, na vida real, no campo mesmo, ele tá longe de ser elite, como você bem falou. Agora, pra fantasy, ele é bem subestimado.
Exatamente. Concordo 100% com isso aí.
Ok, então, Gabriel, concorda com as dicas do Felipe aí? Ou tu discorda de alguma? E manda aí também teus dois primeiros QBs que tu indica pra essa semana.
Concordo sim. Acho que foram boas escolhas. Inclusive, ele escolheu o Dak Prescott, eu vou escolher o QB que vai jogar contra ele essa semana, que é o Matt Ryan. O Matt Ryan, ele é sólido, ele passou para 450 jardas essa semana, semana passada, no caso. O Matt Ryan, ele sempre acaba ficando para trás nos drafts, sempre. E é um valor muito bom, porque ele mostra consistência, sabe? Ele tem as jardas dele, os Falcons é um time que explora demais o jogo aéreo, então ele vai continuar pontuando bem. Então, essa secundária dos Cowboys não me passa confiança, então eu acho que ele vai conseguir manter o ritmo do ataque,
okay.
E explorar
então,
bem isso.
Tu tem mais alguma outra indicação? Algum outro QB?
Olha, eu vou dizer aqui, eu vou falar o Kyler Murray, mas assim, tá todo mundo com medo de botar ele por causa dessa linha defensiva de Washington, por causa do Carson Wentz também, o que aconteceu. Mas eu acho que no primeiro jogo ele foi bem, ele mostrou uma química com o DeAndre Hopkins inicial, assim, de imediato, e eu acho que nessa secundária de Washington. Eu acho que acrescentando um pouquinho. Eu acho que ele é
Desculpa, Gabriel. Isso. Só acrescentando um pouquinho no seu comentário aí. Esse era o meu próximo QB das dicas também, tá? O Kyler Murray. Eu acho que tudo bem, a DL de Washington é muito forte. Mas a gente já viu, bem como disse o Gabriel, o entrosamento dele com o DeAndre Hopkins. E ele é um cara também muito capaz de castigar com as pernas. Então, a gente pode ver a DL pressionando, ele escapando no pocket, soltando o braço. E eu acho que a secundária de Washington também não é das mais fortes. Acho que é um jogo bem interessante pro Kyler Murray também. Achei uma excelente escolha do Gabriel aqui.
Senhores, me respondam uma coisa. A gente tá gravando na quarta, né, como eu já falei. E amanhã tem Browns e Bengals. Alguns dos quarterbacks desses dois times, em ligas mais profundas, vocês indicariam aí o Joe Burrow ou o Baker Mayfield?
Se fosse pra escolher um, eu escolheria o Joe Burrow, sinceramente.
Não, pode falar, Gabriel.
Mas, assim, quem fala, por exemplo...
Continua.
Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar que quem, por exemplo, tá jogando Dynasty, draftou o Joe Burrow, foi um dos últimos a escolher o quarterback, pegou o Burrow, uma aposta, ou não foi um dos últimos, ou quis apostar logo nele. Eu acho que é um jogo que dá pra começar ele sim. Ele tentou, nesse jogo contra os Chargers, não era um jogo fácil, ele tava sendo incomodado o tempo inteiro pelo Joe Bosa, e ele mostrava confiança, ele tentava
jogar.
Ainda
mais porque os Browns estão com a secundária bem ferrada, né? Jogo, sim. E aí ele tem nomes como o AJ Green, o próprio Tyler Boyd, o John Ross, que podem aí botar pra quebrar nessa secundária dos Browns. E agora o jogo é fora de casa, né? Tem esse detalhe. Mas sem torcida, então diferença praticamente nenhuma. Sim, Felipe, e aí? Tu tem alguma indicação de QB aqui nesse jogo? Ou tu é mais nessa linha do Gabriel ou tu discorda?
Não, eu concordo que se tiver que escolher um, eu escolheria o Burrow, mas... Sendo bem honesto, eu não escolheria nenhum dos dois. Eu acho que é um jogo que... Provavelmente é uma semana curta, né? Então, semana curta já é um jogo mais complicado. Costuma ter menos pontos já no geral. E eu acho que, cara, o Baker Mayfield, eu acho, dos dois. É o QB mais experiente, é o cara mais pronto. Só que tá numa fase desde o ano passado que tá um negócio complicado. O Odell também não tá ajudando ele muito. E eu acho que os Browns são até favoritos para esse jogo. Mas eu não escolheria ele, não. Eu acho que nesse jogo que pode ser muito interessante são os running backs. É o Nick Chubb, é o Kareem Hunt. Eu acho que esses caras podem brilhar bastante aí, mas os quarterbacks eu evitaria. E falando um pouquinho do Burrow, eu concordo bastante com o que o Gabriel falou, que o Burrow é um cara que tem um potencial legal aí. Estava sendo draftado tarde, só que eu acho que ele mostrou aí também contra os Chargers, que ele ainda não tá pronto, que é óbvio, tá, vai tá indo pro segundo jogo dele, e eu acho que, cara, nesse momento eu também não apostaria nele, não, mas entre um ou outro, eu arriscaria no Burrow, que é aquele negócio, é um jogador pra essa partida, com um teto alto pelo talento dele, mas com um piso bem baixo também.
Ok, então antes da gente passar pros running backs, né, já que tu já falou aí, Felipe, citasse a dica do Thursday Night, quem vocês não indicam de QB? Então cada um diz dois aí. Gabriel, vou começar contigo. Então, dois QBs que vocês não indicam pra essa semana.
Deixa eu pensar aqui.
Ó, eu vou fazer uma indicação aqui. Mas é só porque o adversário já vai ser forte. Mas eu vou fazer uma indicação aqui, porque a gente tava conversando em off antes do programa começar, né, e mais um feeling meu. Eu assisti Chargers e Bengals no domingo, e eu, particularmente, numa liga mais profunda, que é Superflex, eu tenho Tyrod Taylor, porque eu fiquei sem o terceiro QB. Eu fiquei sem o QB reserva da rotação. E eu peguei o Tyrod Taylor, só que eu já vou ficar de olho no Justin Herbert, porque eu acho que daqui pra semana 5... o Herbert vai assumir a titularidade lá em Los Angeles. E essa semana os Chargers recebem os Chiefs. Então, minha gente, evitem. Façam feito eu. Já, quem tem o Tyrod Taylor numa liga mais profunda aí, Superflex ou até Dynasty? Dynasty provavelmente não vai ter, né, o Justin Herbert. Mas numa Superflex que seja redraft, procura o Justin Herbert. Porque o Tyrod Taylor, foi terrível. Terrível. Felipe, então, já que Gabriel tá procurando aí os QBs dele... Me diz aí os teus dois QBs pra não escalar essa semana?
Vamos lá, então, os quarterbacks aqui, que eu acho que pode ser um negócio um pouco mais complicado para essa semana, tá? Eu vou começar primeiro com o Drew Locke, que ele tava num hype muito grande no início da temporada, com razão, porque no final da temporada ele mostrou um potencial, que o braço dele também, como todo mundo fala, é um negócio absurdo. Só que, como a gente viu aqui, ele vai enfrentar a defesa dos Steelers, e a gente viu todo o potencial deles na partida contra os Giants. Eles são muito bons contra a corrida, mas também tem um pass rush muito forte, o TJ Watt e o Bud Dupuy são duas máquinas ali. Então acredito que vão fazer da vida do Drew Locke bem, bem complicada nessa semana. Então eu evitaria ele nessa partida, nesse matchup. Outro quarterback que eu também não gosto para essa semana, e aqui eu falo um pouco com dor no coração, é o Daniel Jones também. Que o Daniel Jones mostrou que fez um jogo com altos e baixos na primeira semana contra os próprios Steelers, contra essa defesa fortíssima. Fez aquele passe lindo para o touchdown do Slater, mas também cometeu alguns moles, como a interceptação na red zone. E o matchup, mais uma vez, é muito difícil. Vai enfrentar o Chicago Bears em Chicago. Então a gente viu que a linha ofensiva do Giants abriu de espaço ali para os Steelers chegarem nele. E não vai ser muito diferente agora com o Chicago Bears e Khalil Mack e companhia em cima, né? Então eu acho que nessa partida aqui também eu teria um pouquinho de pé atrás com o Daniel Jones.
Ok. Já queria pedir desculpas ao pessoal, né? Porque se por algum acaso meu microfone estiver captando barulho de fogos, é porque aqui o pessoal na minha cidade esqueceu que tá tendo uma tal de pandemia, né? E estão fazendo aí... não sei se está tendo comício, não sei se está tendo alguma aglomeração normal, entre aspas, né? Mas já teve carreata, está tendo algo de política. Então, já peço desculpas aí se os fogos que estão soltando, né, acabarem sendo captados aqui pelo meu microfone. Mas é isto. Gabriel, e aí, seus dois quarterbacks para não escalar essa semana?
Eu vou começar pelo Matthew Stafford. O Stafford ano passado, enquanto ele estava saudável, ele jogou muito bem. Muito, muito bem mesmo. Ele é um jogador que, se você pegou para sua reserva, por exemplo, eu acho que ele é um dos melhores para ser na reserva. Se ele é o seu titular, é um jogador que tá bom, ele vai, sabe? Mas essa semana, ele já não contou com o Kenny Golladay na primeira semana. Provavelmente ele não vai contar com ele de novo essa semana. Essa defesa de Green Bay é chata. Eu não começaria com o Matthew Stafford essa semana, sinceramente. E meu outro QB, eu posso parecer maluco estar falando aqui, mas se eu tivesse uma opção no banco viável, eu não começaria com o Deshaun Watson, se eu tivesse ele. Porque essa defesa dos Ravens também é chata.
Não, tranquilo. Bom, pra quem não sabe, parte, esse é o primeiro podcast do Gabriel. Eu não vou cortar isso de propósito, que é pra ele não se importar se acabar cometendo essas coisas. Querido, eu também repito as palavras, então respire, siga o jogo. Se você achar que é chato nos dois, é chato nos dois. O que vale é sua palavra, meu filho. Mas sim, conta aí sobre o Deshaun Watson, porque eu tô curioso, porque eu tenho ele na minha Dynasty da redação da Kickoff.
Enfim, é que a defesa dos Ravens é muito forte, sabe? E os recebedores do Houston Texans também não estão nas melhores situações. Ele tá ali com o Will Fuller, que não sabe se vai conseguir render de novo o que ele rendeu no primeiro jogo. O Brandon Cook está enfrentando lesão. E contra essa defesa dos Ravens, eu não sei, não. Eu se eu tivesse uma opção.
Pronto,
boa no
falando,
bola,
falando eu, na Dynasty, pensaria no eu vou caso pegar de aqui aí, a Dynasty que eu tenho. Na verdade, não é da redação da gente. Da redação da gente eu tenho outras peças. É uma outra. Eu tenho o Deshaun Watson e meu banco é Ryan Tannehill contra o Jacksonville Jaguars e o Kenilton contra o Seattle Seahawks. Desses três, tu escalaria quem, Gabriel?
Desses que você tem opção, eu escolheria com o Ryan Tannehill, sinceramente. Pode parecer maluquice no lugar de Sean Watson, mas eu acho que para essa semana, contra a defesa dos Jaguars, que não é boa, eu acho que ele pode. Ele passou bem na primeira semana, o Ryan Tannehill. Eu acho que na segunda semana ele pode continuar fazendo isso, vai ter bastante oportunidade. Pode ser o deslanche pro AJ Brown essa temporada, pode ser o começo dele, sabe? E eu realmente acredito nisso e acho que...
Dessas opções que eu dei, Felipe, Watson, Tannehill e Newton, tu concorda com a escolha de Gabriel ou tu indicaria outro?
Cara, eu discordo, tá sendo bem honesto. Eu acho que você tendo um quarterback do nível do Deshaun Watson é quase aquela coisa de você ter um running back como Alvin Kamara. O cara jogou mal um jogo, a gente sabia que o matchup dele contra o Chiefs era um matchup muito complicado. E, cara, eu desculpa, nesse momento aqui eu vou mais pelo talento dele. Então, o Ryan Tannehill também acho que pode ter um jogo legal contra a defesa de Jacksonville, que já não é nem sombra do que foi, mas eu acho também que pode ser um jogo muito mais focado no jogo terrestre, porque a gente sabe o que o Derrick Henry é capaz. Então eu não duvidaria aqui do Tennessee Titans abrir uma vantagem rápida nesse jogo e ficar correndo com a bola, o Ryan Tannehill pontuando pouco. Então eu acho que, na minha opinião, eu iria de Deshaun Watson.
Ok, então eu não sei pra que eu fui perguntar ao Felipe, porque só fez complicar meu juízo ainda mais. Mas vocês escolhem aí, né, quem dos dois vocês vão seguir, se vão de Tannehill, se vão de Watson mesmo, nesse caso aqui, como se fossem se colocar no meu lugar e ter que escolher entre esses três, ou se clubistariam loucamente e pegariam Kenilton e colocariam Kenilton no titular contra o Seattle Seahawks. Não sei. Vocês aí, ouvintes, que escolham, né, se tiverem uma situação parecida, e qualquer coisa, manda pra gente, né, no Twitter, no Instagram, manda aí o que é que vocês fizeram, né, as escolhas de vocês, se deram certo ou não, baseadas aí nas dicas dos meninos. Então, vamos prosseguir aqui, porque a gente tá pegando o ritmo agora do podcast, então essa primeira edição vai ser um pouquinho mais longa, né, então não tem problema nenhum, é a primeira do ano, então tá valendo. Felipe, vamos lá, tu falou de running backs na hora que a gente tava falando do Thursday Night Football, então, meu querido, fale aí mais um pouquinho, né, dos running backs desse jogo, depois Gabriel fala também, quando eu chamar ele, mas você já fala aí do jogo de amanhã e também já emenda os seus dois running backs pro resto da rodada, por favor.
Vamos lá, então. Então, acho que pro jogo de amanhã eu gosto dos três running backs, tá? Os três que eu digo, o Joe Mixon para Cincinnati e os dois de Cleveland, principalmente, tanto o Kareem Hunt como o nosso querido Nick Chubb. O Nick Chubb na primeira semana não foi bem, o Kareem Hunt teve números melhores que ele, teve mais carregadas, mas isso eu acho que foi um negócio muito circunstancial do jogo também, como a equipe dos Browns estava muito atrás dos Ravens na maior parte do jogo, e o Hunt é um cara que recebe melhor a bola do que o Nick Chubb, ele foi mais usado no jogo. Então, acho que isso aí foi uma influência grande. Mas eu gosto dos três para essa partida. Só dando os números aqui, o Hunt nessa primeira partida, ele teve 13 corridas para 52 jardas e 4 recepções para 9 jardas. Enquanto o Nick Chubb teve 10 corridas para 60. Então, eu acho que eles estão dividindo bem o backfield, mas eu acho que cada um consegue ter umas 15 corridas para dentro de jogo. E, cara, vai ser bonito de ver. Eu gosto bastante dos dois para essa semana. O Mixon deixa um pouquinho atrás deles, que eu acho que a defesa dos Browns contra o Corrida é um pouquinho melhor do que a dos Bengals. Até porque o Dino Atkins não vai jogar, né? O Dino Atkins, como o defensive tackle número um dos Bengals, aí vai fazer uma baita diferença. Então, eu gosto do Mixon também. Eu acho que ele é quase um running back, quase um must start também, sempre, porque ele domina exclusivamente o backfield dos Bengals sozinho. Então eu gosto dele, mas o meu destaque nesse jogo vai para os dois de Cleveland, tanto para o Kareem Hunt quanto para o Nick Chubb.
Ok.
E falando...
Oi, não, pode falar, porque deu um cortezinho aqui, eu achei que tu tinha parado.
Falando um pouquinho dos próximos running backs, dicas que eu gosto para a semana, o primeiro deles é o David Montgomery, que é o running back do Chicago Bears também. É triste que eu tô toda hora botando a galera contra os Giants aqui, mas fazer o quê, né? Então, a gente viu que o Barry Snell, que é um running back relativamente desconhecido, que era um cara que entrou no meio do jogo substituindo o James Conner, que não tava tão bem, foi lesionado, fez. Ele correu para mais de 115 jardas contra a defesa do Giants. Então, eu acho que o Montgomery tem uma coisa muito favorável aqui. É um cara que eu apostei bastante esse ano, que ele tava sendo relativamente tarde nos drafts, então eu acho que ele vai ter números legais aí. Na primeira partida ele correu 13 vezes para 65 jardas eu espero que ele vai ter números bem melhores agora aí contra a defesa de Nova York. E outro running back que eu gosto para essa semana, eu vou no próprio Benny Snell, tá? Porque, como eu disse, ele entrou e conseguiu roubar a posição do James Conner. A gente não sabe se na próxima semana ele vai ser o titular absoluto ou vai dividir com o Conner. Eu acho que eles vão acabar dividindo um pouco ainda. Mas ele mostrou um potencial bem legal. E essa dica é mais para ligas um pouquinho mais profundas, tá? Que você tá com uma dificuldade de running back aí. Conseguiu pegar ele no waiver, você conseguiu pegar ele lá atrás no draft e tá precisando de alguém para essa semana que você acha que pode ir bem. Eu gosto do Benny Snell também, apesar de pegar a defesa dos Titans, mas a gente viu que é possível correr contra eles, porque o Broncos até correu um pouquinho, o Philip Lindsay tava correndo muito bem, ele que tem um estilo de corrida parecido com o Benny Snell, e até ele sair lesionado no jogo ele tava correndo bem com a bola.
Ok. Eu espero que vocês tenham tido a mesma sorte que eu, ou tenham se antecipado como eu me antecipei. Teve uma liga que eu peguei o James Conner e eu peguei também o Benny Snell, porque Conner é aquela, né? Pode se machucar a qualquer momento da temporada. E aí eu já tava pronto, sabendo quem era o reserva, peguei o Benny Snell. Em algumas ligas eu já tenho o Benny Snell aqui, né? Inclusive foi um dos bancos que eu mais... tive pontuação, o Sleeper mostra isso, né? Então, eu me dei bem, né? Posso dizer que me dei bem nesse início de temporada, justamente porque eu me antecipei nessa questão. Mas, Gabriel, dois running backs aí que você indica pra essa semana?
O primeiro eu vou colocar o Raheem Mostert. Os 49ers vão jogar contra o Jets, é um time fraco. Desculpa, torcedores, mas o Kyle Shanahan é um gênio do jogo corrido e nesse jogo,
ô, Gabriel,
sinceramente, acho que ele vai correr.
O Shanahan só não
também.
Corre quando precisa correr, né? Vulgo Super Bowl 51. Não, mas pode seguir.
Realmente complicado. Não, é isso. Eu acho que o Kemosis tem tudo para fazer um bom jogo e uma boa opção para Flex, por exemplo. Ele já foi bem nessa primeira semana. Eu acho que vai continuar sendo líder nesse backfield dos 49ers. E eu acho que ele tem tudo para fazer um bom jogo. O meu segundo running back, eu vou colocar aqui...
Eita!
O Austin Eckler. Porque ele não foi bem na primeira semana, as pessoas também estão um pouco com medo. Mas o David Johnson, por exemplo, foi bem contra os Chiefs. Eu acho que o Austin Eckler vai ter aquela partida que vai tranquilizar um pouco as pessoas. E que, eu acho que ele vai bem sim. Não é aquele must start, tipo, você tem que começar o Austin Eckler. Mas se você draftou ele alto, apostando nele, eu acho que é um jogo que você tem que continuar com ele e deixar ele no seu lado.
E só complementando um pouco, Gabriel, é um negócio que eu tava falando até com o Caio antes de começar o podcast, né? Ele não foi tão bem no primeiro jogo contra os Bengals, mas eu acho que foi uma questão muito mais circunstancial do que falta de talento mesmo, porque a gente viu que o volume dele tava lá. Ele correu com a bola 19 vezes por 84 jardas, então isso. O volume tava, e eu acho que a galera não explorou muito ele no jogo aéreo ainda, como o Philip Rivers explorou.
Ele só teve um target,
então,
né,
acho que...
desse jogo.
Exato. Se ele ter o volume que ele teve no último jogo e for mais explorado no jogo aéreo, eu acredito que os treinadores vão querer fazer isso nesse jogo.
O Austin Eckler, ele teve só um target e uma recepção para 3 jardas, né, nesse jogo. Como o Felipe falou, 19 corridas para 84. Então não foi colocado no mix do jogo aéreo. Isso talvez também tenha limitado muito o ataque do Los Angeles Chargers, que mesmo com aquela campanha bizonha do ano passado, né, o Eckler foi um monstro no fantasy, né? Então precisa rever essa questão aí, o Anthony Lynn. Sim, vamos lá. As duas indicações do Gabriel já vieram, de quem escalar na posição de running back. E aí, Felipe, eu te pergunto, quem você evitaria nessa semana 2 na posição de running back?
Vamos lá, então, cara. Quem eu evitaria para essa semana 2 de running backs? Primeiramente, um cara que eu acho que vai ser complicado escalar nessa semana vai ser o... Deixa eu até rever aqui mesmo se vai ser ele mesmo. É o Chris Carson, que é um cara que eu tenho ele em muitas ligas. Eu sou fã do Chris Carson. Eu acho que ele tá sendo draftado até um pouco atrás do que ele merece. Só que o matchup dele é muito ruim essa semana. Ele vai pegar o New England Patriots em Foxborough.
Não, não, perdão. Então, New England em Seattle.
Seattle.
É o mas... Sunday Night Football que eu vou transmitir aí, tá fresquinho na minha mente, mas ok.
É isso, então ele vai pegar o New England. Seja em Seattle, Foxborough é mais complicado, mas em Seattle também. Vai ser um jogo difícil, a defesa de New England é uma defesa difícil de correr contra. Sempre foi, a gente viu que os Dolphins também não conseguiram fazer grande coisa correndo com a bola na primeira semana. Então eu acho que o Chris Carson vai ter um matchup difícil aí e o jogo vai acabar pro Seattle correndo muito nas mãos do Russell Wilson. Então eu teria um pezinho atrás com ele aí nessa partida. E outro running back que eu evitaria é outro cara que eu também tenho em algumas ligas, é o nosso Melvin Gordon, que na primeira partida dele aqui contra os Tennessee Titans. Ele teve um volume grande, até porque o Philip Lindsay se machucou, mas ele teve problema com fumbles, que é algo que ele já é recorrente na carreira, e eu não acho que ele correu tão bem assim ainda. E o matchup é aquele matchup muito complicado que a gente estava falando antes do Saquon Barkley, né? Enfrentou os Steelers, correu para 6 jardas. Então, o Melvin Gordon agora vai ter essa missão de enfrentar os Steelers, agora sim, no Heinz Field. E aí eu acho que é um cara que eu evitaria também para essa semana.
É, essa questão do Chris Carson, ó, só para vocês terem ideia rapidinho, são 11h21 da noite e a galera tá aqui fazendo coisas de política. Era um horário que teoricamente estaria tudo silencioso pra gente poder gravar tranquilo, e aí os ouvintes estão aí pegando provavelmente o áudio dos fogos. Então, zero respeito com a pandemia que tá acontecendo, mas ok, vamos voltar pro Chris Carson. A defesa dos Patriots teve um calcanhar de Aquiles óbvio, explícito ano passado, que foi justamente a defesa contra o jogo terrestre. A secundária é maravilhosa, tanto que o Stephon Gilmore foi o jogador defensivo do ano, mas tinha esse problema contra o jogo terrestre. Porém, mesmo os Dolphins não sendo um parâmetro tão bom para se medir essa evolução desse quesito da defesa dos Patriots, você olhava assim e dizia, pô, pode ser que algo diferente esteja acontecendo ali, mesmo com tantos opt-outs. E esse jogo contra o Seattle Seahawks pode ser sim um bom medidor para isso. É fora de casa, mesmo sem torcida, mas é fora de casa, né? E contra um running back que, pelo amor de Deus, melhor do que qualquer um que os Dolphins tenham, que ali eram dois estreantes, né? O Howard e o Breida. E o resto era quem? O Patrick Laird, o Miles Gaskin. Os Dolphins eram um time que o jogador que liderou o time em jardas corridas ano passado foi o Ryan Fitzpatrick, com 249 jardas. É pra se ferrar, né? Mas o pior é que, mesmo dizendo tudo isso, eu concordo com o Felipe. Não é um matchup muito legal aqui pro Chris Carson, não. Tiver outras opções aí, não, pode usar.
E só complementando um pouco ainda com as informações que eu busquei aqui, o Jordan Howard, que é o principal running back dos Dolphins, ele correu para menos de 10 jardas também.
Ele correu pouco, Vici. Ele correu pouco, Felipe. Quem correu mais foi o Miles Gaskin.
Sim, mas o que eu tô vendo aqui, o Jordan Howard, ele teve 6 corridas para 7 jardas. Então é um negócio que é mais complicado. O Miles Gaskin também correu, mas não teve grandes números. Isso. Também. Vou até pegar aqui.
Vê a quantidade de corridas que ele teve, por favor.
Então, teve 10 corridas para 40 jardas. É um número melhor, mas também não é uma maravilha, não. É 4 jardas carregadas certinho. E um pouquinho mais sobre o Chris Carson, cara.
Oi, por favor.
Ele teve uma excelente partida na Week 1, mas o que aconteceu? Ele teve só 6 corridas no jogo.
Rapaz.
Mas o que ele conseguiu? Ele teve 6 recepções e 2 dessas recepções ele pegou para touchdown. Então foi um placar um pouquinho enganador também, olhando aqui o volume dele. Mas eu já falei, é um cara que eu gosto, só que eu acho que nesse matchup, com esse volume baixo que ele teve na primeira semana, eu teria um pezinho atrás.
Ok. Gabriel, e aí, 2 running backs que tu não escalaria essa semana?
Olha, eu vou escolher o primeiro, vou botar o James Robinson. Muita gente até... Não, eu acho que ele não tava na waivers das ligas, mas eu acho que ele foi draftado sim, com certeza, porque ele tava pra ser o running back 1, mas... É, esse jogo contra os Titans não me agrada muito. Ele até foi, ele foi bem na primeira semana, mas eu não me sentiria seguro em começar ele essa semana, não. Se você tá pensando em botar ele no flex ou alguma coisa assim, eu tentaria não colocar. O segundo running back, eu vou até botar mais, eu vou colocar os dois hoje que são principais dos Rams. Eu não começaria nem o Malcolm Brown, nem o Cam Akers. Eu acho que esse backfield tá um pouco confuso ainda. O Malcolm Brown foi muito bem nessa primeira semana, a gente sabe disso. Mas é uma coisa que eu prefiro ter um pouco de cautela, e eu acho que nenhum dos dois eu começaria essa semana, sinceramente. Preferia ficar...
Eu, evitar o máximo, particularmente, eu discordo um pouco nessa questão do Malcolm Brown, por tudo que o Felipe falou no destaque, né? Ele tende a ser, principalmente nesse início de temporada, o principal running back dos Rams, né? E em situação de gol, é ele que vai correr, né? E o Philadelphia Eagles, que é quem os Rams enfrentam nessa semana, eles cederam dois TDs corridos pro Peyton Barber, né? Que é hoje o running back assim, em situação de gol da equipe de Washington. Então, é só uma discordância mesmo, mas é coisa normal do jogo.
É só uma questão de, incerteza mesmo com o que vai ser esse backfield. Eu não tenho confiança assim no Malcolm Brown. Ele realmente foi muito bem a primeira semana, foi uma grande surpresa.
Não,
mas
tranquilo.
Mas eu não me sentiria seguro.
A minha mais questão que é questão de opinião mesmo. Não é exatamente nada contra a dica, não. Pior que é válido. A questão de running back incerto, de backfield incerto, é uma das coisas que determinam muito, né? Também essa questão da gente indicar ou não algum jogador. Agora, me permitam fazer uma pergunta para os dois. O Tampa Bay Buccaneers enfrenta o Carolina Panthers e o Carolina cedeu muito espaço para o Josh Jacobs, né? Nessa semana 1. Vou até pegar os números do Jacobs aqui. Achar só o time do Henrique, que é que eu sei que tem o Josh Jacobs. Eu acho que... Aqui, achei. Na verdade, é o time do Alberto na Liga da Gente que tem o Jacobs. Na semana 1, ele teve 25 corridas para 93 jardas e 6 targets e 4 recepções para 46 jardas. E anotou 3 touchdowns corridos o Jacobs. E aí, foram os Raiders, né, que enfrentaram os Panthers na semana 1. E aí eu pergunto a vocês, Ronald Jones, que foi o principal running back do Tampa Bay Buccaneers na semana 1, é um nome interessante para uma liga mais profunda ou vocês também não recomendam ele? E aí, Felipe?
Vamos lá. Eu acho que para uma liga mais profunda pode ser, mas aqui eu acho que entra bem na questão que o Gabriel estava falando há um tempo atrás de ser um backfield meio incerto ainda, né? Porque eles contrataram o Leonard Fournette e eu acho muito difícil que o Leonard Fournette ao longo da temporada não vá ganhando espaço nesse backfield e assuma como o running back 1 do time. Porque o Ronald Jones já teve algumas oportunidades, não foi tão bem. Na última semana, ele jogou mais de 50% dos snaps e teve 17 carregados para 66 jardas. Ou seja, ele teve um volume legal, os números absolutos não foram tão bons assim, então ele não teve grande destaque mais uma vez. E eu acho que ao longo da temporada a gente vai ver o Leonard Fournette cada vez mais adaptado ao playbook, cada vez mais confiante no time, roubando o snap do Ronald Jones. Então eu acho que é um matchup bom. Como você falou, Carolina mostrou que é frágil contra o jogo terrestre na partida contra o Josh Jacobs e os Raiders. Mas eu acho que, cara, que é um cara pra se dar um pezinho atrás aí. Que eu acho que esse volume todo que ele teve na semana 1, ele tende a perder ao longo do ano.
Ok, e aí, Gabriel, o que, é que tu acha desse backfield? É isso mesmo que o Felipe falou?
Não, eu tô com ele. Tô com ele, assim, embaixo.
Ok, então, senhores, vamos passar para wide receivers. Felipe, quem indicar dessa semana tem alguma indicação do Thursday Night Football? E aí, o que, é que tu acha?
Então, vamos lá. Começando pelo Thursday Night Football. O Thursday Night Football, como eu falei nos casos anteriores ali, eu acho que é um jogo complicado para os quarterbacks, então isso acaba, querendo ou não, impactando um pouco nos wide receivers também, né? Mas eu acho que, cara, o Odell, para você ver nos Browns, ele e o Baker Mayfield não se encontraram, não acharam aquela sintonia boa. O matchup contra os Bengals é bom, mas O Odell, provavelmente, se você tem, você vai escalar, que é difícil ter um wide receiver melhor que ele. Mas eu teria um pé atrás. Se tivesse uma outra opção, eu olharia com carinho. O nosso amigo Jarvis Landry, na primeira semana, tem um volume legal em ligas PPR. Eu acho ele um nome interessante, sim. Porque ele tem muitos targets, então ele acaba recebendo bastante bola. Mas aquele cara também que em liga de standard normal, ele não vai ter aquela recepção para milhares de jardas e acaba não sendo tão útil. Do lado dos Bengals, o que eu posso falar? O AJ Green voltou sendo o cara. Ele é o cara, é o wide receiver número um aí. E o nosso amigo Tyler Boyd perdeu um pouquinho de espaço. Só que, mais uma vez, eu tenho um pé atrás nesse confronto aí. Então eu também não estou muito animado, mas se eu não tiver outra opção, é desses aí que eu mais gosto de todos, é o AJ Green. Mas vamos lá, para as minhas dicas, os dois wide receivers que eu gosto para essa semana. O primeiro deles aqui eu vou dar um tiro que eu julgo um pouco ousado, tá? Eu não sei se, como diria a Leo Oliveira, nem sei se eu concordo comigo mesmo. Mas vamos lá. Um cara que eu acho interessante para essa semana é o CeeDee Lamb. Como eu já falei aqui, os Falcons cedem bastante jardas aéreas. A gente viu o que o Russell Wilson fez nas últimas temporadas também. É sempre um matchup bom, tanto para os quarterbacks como para os wide receivers que faz. E na semana 1 eu fiquei impressionado com o CeeDee Lamb já envolvido nesse ataque dos Cowboys. Tá? Ele já teve mais relevância aqui que o Michael Gallup. Ele teve 6 targets, 5 recepções e 60 jardas. Isso em uma partida que o Dak jogou mal e o Amari Cooper também não se destacou. Então eu acho que já temos números ok aí e talvez para um jogo com um matchup melhor, que o Dak deve passar mais a bola, que deve botar melhores números, eu acho que o CeeDee Lamb pode ser um long shot aí se estiver precisando de um wide receiver menos hypado assim para essa semana. Outro wide receiver que eu gosto bastante dessa semana, como eu estava falando com o Caio um pouco antes da transmissão começar, é o Allen Robinson, que é o wide receiver do... Eu tô sempre citando esse matchup aqui contra os Giants, né? Mas vamos lá, o matchup segue sendo favorável. A gente viu que o Juju conseguiu anotar 2 touchdowns, e esses 2 touchdowns foram em cima de cornerbacks do Giants, que pelo
foram
amor
dois
de Deus...
Foram 2 fáceis, né?
Porque você deixa fácil. O Giants tem um cornerback interessante. Na verdade, 2 com a chegada do Logan Ryan. Só que o Logan Ryan tá jogando mais de safety do que de cornerback. Ele só tem um cornerback interessante, é o James Bradbury. Só que ele é um cara que tá marcando muito mais um lado só do campo. Então, o que o Steelers tava fazendo, que eu acho que qualquer coordenador inteligente, e o Matt Nagy é um cara bem inteligente, faz isso. Ele bota o wide receiver principal dele no outro lado. Então, o Juju toda hora tava em matchups contra o Corey Ballantyne. E aí fica ridículo pro Juju e pro Allen Robinson, eu acho que não vai ser diferente, tá? Então, apesar de ser o quarterback dele ser o Mitchell Trubisky, que até jogou bem semana passada, mas todo mundo sabe que é um cara bem limitado, eu acho que o matchup aqui é muito bom pro Allen Robinson, e apesar da week 1 dele não ter sido grande coisa, eu acho que ele tem tudo pra ter uma semana bem boa.
É isso aí. Antes de passar pro Gabriel, na verdade, eu nem sei a dica dele, se for, já peço perdão. Mas um nome interessante pode ser também o Michael Gallup, né? Porque o Atlanta Falcons sofreu um pouco com essa questão de bola no fundo do campo, né? Vide o TD do DK Metcalf. E aí o Gallup aqui normalmente é explorado no fundo do campo pelo Dak. Então pode ser um nome bem interessante aí para essa semana 2.
Não, concordo. Esse match aí contra os Falcons é um matchup bem favorável para o ataque aéreo dos Cowboys. Só que o que me deixou um pouco... O Gallup realmente tem essa função de esticar mais o campo, só que o que me deixou mais com um pezinho um pouco atrás em relação a ele, e pendendo um pouquinho mais pro CeeDee Lamb, é que a gente já viu que na primeira partida o CeeDee Lamb já teve um volume bem maior que ele. O número de jardas foi parecido, os dois caras em torno de 50 jardas, só que o CeeDee Lamb tenta ganhar espaço ao longo do ano nesse ataque, aos poucos, mas ele vai ser o wide receiver claro agora, mas já começou bem, então eu gosto mais de CeeDee Lamb.
Ok.
Sem contar com a lesão do Blake Jarvin, né, que eu acho que o CeeDee Lamb vai precisar ser mais envolvido nesse ataque, então acho que foi uma boa dica.
Ok, então é isso, Gabriel. Então emenda daí, daqui a pouco quando eu for falar de Tarenda, aí a gente dá uma passada melhor nessa do Blake Jarvin, Mas já manda aí teus dois wide receivers dessa semana, porque tu indica.
O primeiro eu vou falar é o Paris Campbell. Essa defesa dos Vikings nessa primeira semana contra os Packers é uma defesa jovem com rookies e foi simplesmente foi amassada, assim, se eu posso falar assim, mas o Paris Campbell ele liderou esse time dos Colts sim, em porcentagem de snaps e em recepções. Então, não sei agora se são recepções ou targets, mas é um jogador que eu acho que tem tudo pra fazer uma boa partida, sinceramente, para botar num flex aí um jogador que, se você tá buscando opção, não tá confiante com seus starters, acho que é um jogador que pode buscar essa vaguinha aí. E o meu segundo, eu ia colocar o AJ Brown, porque eu falei que ele ia começar a ter a temporada boa dele nesse jogo, né? Mas eu vou colocar o Calvin Ridley, porque eu já falei que eu não confio nessa secundária dos Cowboys. Eu acho que o Matt Ryan vai passar muita bola, eu acho que o Calvin Ridley tem tudo para fazer um bom jogo, e é isso. Eu acho que ele, quem tem ele como starter, obviamente tem. É um bom wide receiver 2 para se ter.
Rapaz,
aí
vocês
nessa
falando
semana.
De recebedor aí, falando, o Gabriel falando agora desse matchup, eu lembrei de uma coisa que pode ter passado batido. Todd Gurley é um bom nome para running back, porque tá sem Little Van Der Rush, tá sem Sean Lee. E quem é que vai parar o jogo terrestre em Dallas?
Ainda tem o Jalen Smith.
Né? É, mas né? Um Nossa. Cara só pra poder parar um jogo terrestre inteiro, se for bem feito pro Atlanta.
Não, sim, a defesa dos Cowboys.
Não, eu entendi
não,
também.
A defesa dos Cowboys realmente tá. Tá só, cara, mas ainda tem os nomes legais ali. Não é. Não vai esperando que seja uma defesa ridiculamente de correr, não, que eu discordo um pouco. Porque a DL deles é muito forte e tem o Jalen Smith na ainda de linebackers. Realmente é mais fácil do que costuma ser, que geralmente você enfrentar os Cowboys para o jogo terrestre é um matchup ruim. Agora eu não acho que seja um matchup ruim, mas também não vejo como sendo um matchup excelente assim, não.
Ok, então foi só uma dica doida que eu me lembrei aqui, tá valendo. Mas aí vocês escolhem, vocês ouvintes escolhem. Vão ouvir a pessoa que lembrou do nada aqui um fato e soltou uma dica aleatória, ou os dois especialistas que já deram a dica há um bom tempo atrás e eu só vim lembrar agora. Fica a dica. Vocês que sabem quem vocês vão seguir. Mas voltando. Felipe, dois wide receivers para não escalar nessa semana.
Vamos lá. Dois wide receivers que eu acho que tem matchups ruins essa semana. O primeiro deles, eu vou no Marvin Jones, cara. Por que eu vou no Marvin Jones? Porque eu acho que a partida contra os Packers, eu acho que o Kenny Golladay, pelo que eu tô vendo, ele tá mais perto de voltar. O Marvin Jones teve um hype bem grande pra primeira semana, ele correspondeu em parte, mas eu acho que o matchup agora contra o nosso Green Bay Packers é um matchup complicado. Eu acho que os Packers vão dominar o relógio nesse jogo. E na primeira semana o Marvin Jones realmente não teve uma partida muito boa como a galera estava esperando. Todo mundo pensou, bom, sem o Kenny Golladay, o Marvin Jones vai dominar. Isso não aconteceu. Ele teve 4 recepções para 55 jardas só. Então eu, com o Golladay tendo chance de voltar, ficaria com o pezinho atrás com ele, porque além de ter um matchup não sendo um matchup dos melhores, ele já teve uma pequena decepçãozinha na semana 1. E outro wide receiver que eu acho que vai ser complicado para essa semana vai ser o... Eu não gosto muito do Sterling Shepard, do New York Giants, para essa semana, tá? Eu tenho ele em bastantes ligas também. Eu acho que para a liga PPR, ele pode ter seu valor, porque ele é aquele cara que joga bastante nos slots. E tem... É um alvo seguro pro Daniel Jones, mas a gente tá ficando cada dia mais claro que o alvo número 1 do Daniel Jones nesse time é o Darius Slayton. É toda hora a conexão Jones e Slayton funcionando nos Giants. E o Chicago Bears, pra esses passes curtos, eles geralmente têm uma cobertura melhor. Então eu acho que o Sterling Shepard, só em liga PPR, que você tá um pouco desesperado, eu acho que ele pode ser interessante. Mas no principal aqui, eu evitaria ele essa semana.
Ok. Enquanto isso, eu tava dando uma lida aqui no... nas notícias, né? Mas eu pensei que ia ter algum efeito pro Fantasy, mas não. É só Matt Patricia pistola com alguns comentários da imprensa. Gabriel, dois recebedores aí pra não escalar essa semana.
Olha, eu vou começar com o DeSean Jackson. Eu esperava nessa primeira semana que o DeSean Jackson fosse muito bem contra essa defesa de Washington. Mas ele terminou o jogo com duas recepções para 46 jardas em sete alvos. E provavelmente ele vai ter que... provavelmente vai ser alinhado contra o Jalen Ramsey, né? Então eu acho que não é um matchup legal. Eu não escalaria o DeSean Jackson no meu lineup essa semana. O meu segundo wide receiver vai pro Devante Parker. Porque ele já tá vindo de lesão, né? Jogou o último jogo. Ele vai jogar contra os Bills essa semana. Eu acho que é um jogador que se jogar, não sei se também se vai jogar 100%. E ele foi draftado em muitas, muitas ligas, até para ser titular. Então, eu não começaria a semana com o Devante Parker. Né?
Eu também concordo, não colocaria nenhum... Pode. Deixa eu só completar rapidão. Eu não colocaria nenhum recebedor exatamente do Miami Dolphins, né? Mesmo que seja em liga PPR e tal, para ganhar a maioria dos pontos pelas recepções em si do que pelas jardas, porque vai pegar a defesa dos Bills e a secundária dos Bills, meu amigo, é um absurdo. Então, simplesmente evitaria.
Uhum.
E aí, Felipe?
Não, outro jogador que eu lembrei aqui que eu acho que pode decepcionar mais uma vez essa semana é o Brandon Cooks, tá? Do Houston Texans. A gente já viu que ele tava com algum problema de saúde no primeiro jogo, tava com uma lesãozinha. Ele não jogou bem, ele teve só duas recepções para 20 jardas na primeira semana contra os Chiefs. E agora ele vai enfrentar os Ravens. E todo mundo conhece aqui a defesa dos Ravens, porque na primeira semana, além de tudo que fizeram na semana passada, na primeira semana todos os wide receivers dos Browns somados tiveram 100 jardas. Então eu acho que o Cooks, já vindo de uma semana ruim, vendo meio bichado, o alvo número um do DeSean Watson claramente agora está sendo o Will Fuller. E contra uma defesa difícil como essa dos Ravens, eu acho que o Brandon Cooks é um cara que eu também teria um pé atrás para escalar essa semana.
Ok. Então, é basicamente isso. Vamos para a última posição, né? A última skill position, assim, do ataque para poder partir só para a reta final ali de defesa e kicker. Né? Então, Tyrande, senhores. Alguma indicação de Tyrande para amanhã ou a gente pode seguir direto para os jogos de domingo e segunda? E aí, Felipe, o que é que tu acha?
Cara, eu acho que...
Não, Gabriel
lá,
começou, então
pode começar. Vamos lá, acho que pra amanhã, cara...
Vocês decidem aí. Lá, eu não vou editar isso.
Passa as mãos.
Não, pensa no dia amanhã, não. Pensa no dia amanhã. Thursday Night Football aí. Amanhã ainda, né? Porque ainda são 11 e pouca da noite. Né? Bengals e Browns. Austin Hooper. CJ Uzoma. E aí?
Desses dois, sinceramente, nenhum me agrada. Assim, se você draftou o Austin Hooper pra ser seu Tyrande 1 e você não tem uma boa opção no banco pra ser seu Tyrande 2, vai com o Austin Hooper, fé, e vê o que acontece. Mas eu, sinceramente, não... Esse ataque dos Browns é muito crowdado, então eu não sou confiante, não fico confiante em escalar ele na minha lane.
Não, eu concordo com o que o Gabriel falou. E eu digo mais, acho que o Austin Hooper, ele tava com um hype muito grande esse ano, né? Eu acho que ele realmente teve uma temporada muito boa no passado, mas eu acho que isso foi muito mais fruto de um esquema do ataque do Atlanta Falcons, que como já foi mencionado aqui, é um ataque que passa muita bola, e ele era um alvo dentro da endzone, era praticamente o alvo número um, porque o Julio Jones, em alguns momentos, estava tendo alguns problemas de touchdown, né? Todo mundo via ele fazendo 200 jardas por jogo, mas de vez em quando na red zone tinha alguns problemas. Então o Matt Ryan buscava muito o Austin Hooper. E esse ano, indo para os Browns, o ataque não tão bom assim, E também a gente viu que na primeira semana o Tyrande, um dos caras, foi o David Njoku, né? Foi o cara quem acabou recebendo o touchdown ali, foi o Njoku. Então eu acho que é só uma posição difícil esse Tyrande dos Browns. Eu não recomendo também nenhum dos dois para essa semana. E o CJ usa, mas muito menos também. Então eu evitaria os três Tyrandes para essa semana.
Então é isso, Felipe. Segue aí e me diz dois Tyrandes para essa semana que você escalaria.
Vamos lá, então. Tyrandes que eu gosto para essa semana, tá? O primeiro de todos, cara, eu vou com um pouco long shot aqui, que é o Dallas Goedert, do Philadelphia Eagles. Tudo bem, todo mundo sabe que o Philadelphia Eagles, o Tyrande número 1, é o nosso querido Zach Ertz, mas o que a gente tá vendo, o ataque dos Eagles fazendo mais de 80% dos snaps, eu tô com a estatística aqui, mais de 80% dos snaps no pacote 1-2. Então sempre com dois Tyrandes em campo, o Dallas Goedert jogou 81% dos snaps e o Zach Ertz 85%. Então os dois estavam toda hora juntos em campo e o Dallas Goedert conseguiu 9 alvos na primeira semana. Então isso para um Tyrande é um número bastante relevante. E ele, como muita gente vê, ele é o backup do Zach Ertz, ele é o backup. Então ele não é tão valorizado assim em muitas ligas, mas ele é um cara que eu gosto bastante. Na primeira semana já teve um touchdownzinho dele e ainda mais com essa porcentagem de snaps, eu gosto bastante do Zach Ertz.
Ainda mais quando tá no time que não tem, e o outro, não tem recebedor, né?
Wide receiver, exato, exatamente. É por isso, a causa é eles não terem recebedores, por isso toda hora eles botam dois Tyrandes. E aí tendo dois Tyrandes, são os dois alvos preferidos do Wentz hoje, são o Zach Ertz e o Dallas Goedert. E o outro cara que eu gosto nessa semana é um cara que na temporada passada decepcionou muita gente, mas nessa temporada ele começou a jogar um pouquinho melhor, que é o Noah Fant, Tyrande dos Broncos. Mais uma vez, a defesa do Steelers é muito forte, mas a gente viu que contra os Giants, eles deram muito espaço pro Tyrande dos Giants, pro Evan Ingram. O Evan Ingram que vira e mexe, dropava as bolas, tava tendo alguns problemas ali com as mãos dele. Mas eu acho que uma posiçãozinha aqui que você pode apostar contra a defesa dos Steelers são os Tyrandes, e a gente viu que na semana 1 o Noah Fant tava sendo bastante acionado pelo Drew Lock. Então eu acho que ele pode ser um cara interessante para essa semana.
Ok, então, Gabriel, dois Tyrandes aí, por favor, que você indica pra galera escalar.
Eu vou começar com Jared Cook, dos Saints. Eu acho que essa saída aí do Michael Thomas, do time, essa lesão aí, ele vai ser mais acionado. Semana passada, ele já foi mirado 7 vezes, ele teve 5 recepções. Fez 13 pontos no Fantasy. E eu acredito que contra os Raiders ele tem tudo que fazer uma boa partida, principalmente sem o Michael Thomas no time. O meu segundo, eu vou botar o Evan Ingram, dos Giants. Porque o Jason Garrett, ele tem um histórico bom com os Tyrandes, né, trabalhando. O que ele fez fazia com o Jason Witten. Então o Evan Ingram empolgava para essa temporada. E os Bears... desde 2019 é o nono time que mais cedeu pontos para Tyrandes. Então eu acredito que o Evan Ingram pode ter uma boa semana e
é isso aí.
Pode começar
assim. Sobre Tyrande, né? Ficou aquela lacuna, né? O Blake Jarwin, que esse ano seria o Tyrande 1 da equipe do Dallas Cowboys. Qual foi a lesão dele, gente? Foi ACL ou foi tendão? Vou até ver aqui, que eu esqueci agora. Blake Jarwin injury. Vamos dar uma olhada aqui. Abriu o site do USA Today. Pronto, foi ligamento cruzado.
Foi esse ACL, sim.
Do Blake Jarwin, né? E o Leighton Van Der Esch, que foi a outra lesão que a gente já chegou a comentar brevemente aqui, foi clavícula. Né? Mas aí o Van Der Esch volta ainda essa temporada e o Jarwin não, só volta ano que vem. Então, senhores, vamos para a reta final do programa. Defesa e kicker. Vocês vão separar, vão fazer como o Felipe fazia no passado, mandar os dois. Né, Felipe, vai ver aí como é que faz a maneira dele. E aí, Gabriel, vê se segue a linha do Felipe ou se faz, né, defesa e kicker separado. Mas, Felipe, vou conversar contigo. Normalmente, tu indica defesa e kicker do mesmo time
quando tem um matchup interessante nessa semana. Então, apronte das suas, meu amigo.
Não, vamos lá. Eu acho que aqui são posições que não vale a gente se estender muito nos comentários como a gente fez nos outros, né? Até porque o podcast já está um pouquinho longo. Então, vamos lá direto ao ponto. Quem eu acho que pode ter... São defesas muito boas para essa semana. Basicamente, aqui são defesas boas que estão enfrentando ataques ruins. Então, eu acho que a defesa dos 49ers essa semana, no matchup contra os Jets, é um matchup muito bom para eles. Eu acho que aqui pode fazer até uma diferença na sua liga a defesa deles. A defesa dos Cardinals contra o Washington. Então, eu acho que o Washington tem um ataque fraco. Eu não comprei muito o Dwayne Haskins. Apesar dele ter virado o jogo contra os Eagles, acho que foi muito mais um demérito do Eagles no segundo tempo do que um grande mérito de Washington. Então, eu gosto bastante da defesa de Arizona para essa partida. E uma outra defesa que eu gosto também é a defesa dos Bills contra os Dolphins. A gente viu que o Fitzmagic na semana passada já virou Fitzpatrick. Esse ano ele nem começou fazendo as suas mágicas. E a defesa do Bills é uma defesa muito forte, como já foi falado aqui. Então eu gosto bastante dessas três defesas para a semana 2. E kicker aqui, kicker, basicamente, você tem que pegar o cara de um ataque forte, tem muita chance de chutar field goal ou extra points no mesmo. Então jogos que você acha que vai ter bastante ponto, os kickers são sempre interessantes. Então tanto o Greg the Leg dos Cowboys como o kicker dos Falcons nesse jogo que a gente já falou, que a gente acha que os dois ataques vão pontuar bastante, eu acho interessante. Eu acho o Mason Crosby, que já foi o melhor kicker da semana 1. Se o Aaron Rodgers conseguir continuar nesse nível, ele vai ser interessante de novo contra o Detroit. Eu acho que o Detroit vai conseguir parar um pouquinho mais do que a defesa de Minnesota parou. Mas mesmo assim vai ter bastante oportunidade para ele. E é basicamente isso. Aí tem aqueles óbvios como o Harrison Butker dos Chiefs, que é um nome óbvio aqui. Então tem aqueles outros, mas eu acho que esses são os principais que eu gosto para essa semana.
Eu não sei se está nas indicações do Gabriel, mas eu tenho um nome que desde o ano passado eu venho observando e que vem me sendo muito útil como kicker, que é o Joel Sly do Carolina Panthers. É, sempre pontuando bem. Nessa semana fez muitos pontos. Eu estou tentando achar aqui a liga que eu tenho ele para dizer quantos pontos ele fez, mas eu vou pegar uma PPR qualquer aqui, eu consigo passar essa informação. Deixa eu só colocar aqui. Mas ele foi bem. O Sly, ele normalmente pontua bem. E essa semana vai enfrentar o Tampa Bay Buccaneers. É, então pode ser aí um nome interessante. Ó, ele fez 11 pontos. Né, acertou um extra point de 2 tentados. Mas aí os field goals, ele acertou 3. Né, um dentro de 30 a 39 jardas e outro de 40 a 49. Mas ele tem até ele tem bons chutes também acima, né, de 50, ali entre 50 e 55, mais ou menos. Ele tem bons chutes. Então, para mim, é um nome bem interessante para essa semana. Né? E de defesa, eu vou seguir o que os meninos disserem aí. E aí já passo pro Gabriel, né, para saber se ele vai separar defesa e kicker ou se ele vai seguir a mesma linha do Felipe.
Não, kicker é mais ou menos aquilo que ele falou. É você pegar um ataque bom que vai pra frente e que vai dar chance pro seu kicker pontuar, né? Engraçado que eu sempre procuro um time que é bom, mas não bom o suficiente pra fazer um touchdown, por exemplo, porque ele chuta o extra point e não chuta o field goal. Mas é meio difícil fazer isso, então é pegar um ataque bom mesmo e confiar de que o kicker vai ter oportunidade de pontuar. É, em relação às defesas, eu concordo com as escolhas do Felipe, mas eu também adicionaria a defesa dos Rams aqui, porque essa linha ofensiva dos Eagles, sinceramente, e a gente viu, rodou um vídeo aí rodou não, porque foi um jogo, né, mas você pegaram uma parte do jogo, o vídeo do Aaron Donald, que
strike de
fez ali com aquela linha ofensiva do Dallas Cowboys, aí eu fico imaginando o que ele pode fazer nesse jogo. Então é uma defesa que eu gosto pra semana, sinceramente, só de pensar nisso. O ataque dos Eagles desfalcados. O Miles Sanders talvez volte, né? Provavelmente deve voltar aí essa semana. Acho que treinou 100% hoje. Mas os wide receivers continuam aí com problemas. E acho que é dos Packers também, porque a defesa dos Packers é boa. E os Lions com o Matthew Stiles vão jogar sem o Kenny Golladay. É, a gente pode esperar aí, talvez, o TJ Hawkinson jogar bem esse jogo, mas eu acho que é uma defesa que é uma boa pra essa semana, sim, sinceramente. Em casa, contra os Lions, sem Kenny Golladay, eu acho que o Kenny Golladay não vai jogar, pelo menos. E acho que é uma boa
aposta. É isso aí, de que, Gabriel? Quem tu indica?
Olha, eu acho que o Robbie Gould. Acho que é uma boa pra essa semana. Tipo, o ataque dos 49ers provavelmente vai ter bastante oportunidade pra chutar a bola. É, eu acho que ele é uma boa sempre essa semana. É um dos draftados mais altos, né? Não sei, acho que depois desse Tucker, talvez. Eu acho que
então,
é ele.
Basicamente isso, né, então? Senhores? Tiverem mais algo pra falar, tá livre aí, mas... É, por mim, a gente fecha por aqui esse programa. Então, podemos realmente concluir? Felipe, Gabriel, e aí?
É isso, acho que é isso mesmo. Acho que deu pra passar em tudo aí.
Felipe, e aí? Ah, não, Felipe já... É, Felipe já foi embora já. Então, né, digamos que já tá tudo certo. Né, então, agradecer aqui o Felipe, mesmo ele não estando ouvindo nesse momento, mas vai ouvir provavelmente o programa, né, agradecendo... mais um ano aqui que a gente tá começando, né, no nosso Fantasy Casting. Agradecer ao Gabriel que tá começando agora aqui com a gente e, né, esperamos que seja uma longa jornada, tanto nesse ano como nas próximas temporadas, né, e agradecemos também você, amigo ouvinte, ou amiga ouvinte, né, que e ficou até aqui com a gente, né. Esse programa foi um pouco mais longo, que a gente teve uma apresentação, né, do Gabriel, uma leve intro maiorzinha aí, né, do que normalmente a gente faz, e também problemas, como vocês já devem estar pegando aqui pelo meu áudio, eu espero que não, mas tem alguém com som alto aqui na frente, são 11h56 da noite de quarta-feira, e um carro de som tocando músicas de política, né, e olha que as portas aqui estão todas fechadas, então eu espero que realmente o som não esteja saindo, mas é isso, galera, agradeço a companhia de vocês. Né, sigam nas nossas redes sociais, @brkickoff no Twitter e @kickoff Brasil no Instagram. Nosso site está de volta, inclusive já falamos e agora eu vou retificar. O texto do Gabriel de Waiver está lá no site, então kickoffbrasil.com. É só vocês acessarem e procurarem o texto lá. Toda terça-feira, texto de Waiver do Gabriel vai estar saindo, né, lá no nosso site. E na quinta, dia 17, né, o texto do Felipe com jogadores para você comprar em valor baixo ou vender enquanto eles estão em alta, né? Já para essa semana 2, né, vai também estar no ar, então é só acessar lá, né, e ler o texto e ver as dicas. Então agradeço mais uma vez vocês terem chegado até aqui com a gente. Até a próxima semana que vem, a gente volta. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.